E o Notícias Agrícolas volta com a sua programação nesta sexta-feira, dia 3 de janeiro. Agora, para a gente falar sobre o cenário internacional de commodities, mercado financeiro e, claro, o ataque dos Estados Unidos ao Irã, que matou um dos principais líderes iranianos, o general Soleimani. O mundo acordou com essa notícia, foi um ataque, segundo a mídia, autorizado pelo presidente Donald Trump, acompanhado pelo presidente Donald Trump, e claro que provocou uma bagunça generalizada no mundo, e óbvio que isso impacta diretamente no andamento das commodities, não só agrícolas, mas de uma forma geral, mas principalmente no preço do petróleo, que sobe mais de 3% nesse momento, quase 4%, já chegou a registrar altas ainda maiores ao longo dos negócios dessa sexta-feira. O WTI vale mais de 63 dólares por barril agora, e a gente vê as demais commodities recuando. É um dia de aversão ao risco, as bolsas de valores também recuando, e sobre isso a gente conversa agora com o Enio Fernandes, que é consultor de mercado, consultor de agronegócio da Terra Agronegócios, para a gente entender os impactos disso para as commodities, para a formação dos preços no Brasil, para o mercado financeiro, para o câmbio. Enio, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, feliz ano novo, feliz 2020, meu amigo.
Carol, primeiro é um grande prazer estar aqui. Começar o ano com vocês sempre é muito, muito bom. Um fantástico 2020, produtor, para todos nós. Muita saúde, muita prosperidade, e acredito que o ano vai dar grandes oportunidades para a gente.
Espero que sim. Também acredito num 2020 de boas oportunidades para o nosso setor, principalmente. Agora, essa sexta-feira amanheceu com essa informação, com essa notícia importantíssima, que deu um susto aí no mercado financeiro, não?
Dá, porque a gente estava saindo de um conflito entre China e Estados Unidos, né? E tem esse bombardeio que mata um líder militar muito forte no Irã. A diferença de outros, por exemplo, quando os Estados Unidos conseguiu capturar e matar o Osama Bin Laden, ele não era representante de nenhuma nação. Ele era de um órgão, de um organismo. Agora, quando você atraca um representante estrategista de uma nação, você pode ter retaliações duras, né? Então, é um momento de cuidado.
Enio, o primeiro impacto, claro, foi sentido pelo petróleo, né? Como eu já adiantei aqui, os preços sobem fortissimamente. E a gente vê uma reação de extrema preocupação, porque justamente como você falou, o Irã já prometeu essa retaliação. O que, que isso significa efetivamente para o mercado de petróleo, Enio?
Quando a gente tem que lembrar que os Estados Unidos hoje é um exportador de petróleo também, né? E o no Oriente Médio, qualquer tensão no Oriente Médio, você pode ter alguma coisa que iniba ou dificulta o fluxo comercial e o fluxo físico do petróleo. E nós estamos falando da commodity, a mãe de todas as commodities, a commodity mais negociada do mundo é o petróleo. Então, logicamente, isso traz tensão. Agora, a gente tem que ser um pouco frio, né? Nós temos algumas coisas que amenizam isso. Primeiro, se você olhar, o dólar não subiu tanto no mundo afora e nem as bolsas caíram tanto. Esse é um ponto. Segundo ponto é que com essa amenização, esse acordo China-Estados Unidos, as duas maiores economias mundiais se entendendo, tendo simbiose, ela puxa toda a economia do mundo. Esse é um outro fator que ameniza essa tensão. E o terceiro fator é que as taxas de juros no mundo estão extremamente baixas. O mundo está ensopado com dinheiro, né? Então, esse ensopamento do dinheiro, ele é mais tolerante a algum grau de risco. Não estou falando que isso não terá consequências, terá, mas a primeira visão, a primeira análise, as consequências não são tão profundas por enquanto.
Ou seja, essa aversão ao risco que a gente observa, mesmo que momentaneamente, ela é então normal e aceitável para esse momento, justamente porque a gente tem esse outro cenário global com essas taxas de juros mais baixas. É uma reação aceitável e esperada do mercado.
Isso sim, lógico. Agora, se daqui para frente nós tivermos novas retaliações, novas agressões, isso a gente nunca sabe como a briga começa, né? A gente sabe como a briga começa, você não sabe onde ela termina, desculpa. Mas quando a gente vê a diferença de potencial agressivo Estados Unidos com Irã, Eu acho que ninguém vai querer tocar isso muito para frente. Não é o momento. Não é bom para os Estados Unidos isso, não é bom para o Irã isso.
É ano de eleição presidencial nos Estados Unidos. Essa ação do Donald Trump coloca ele um degrau acima na corrida eleitoral ou pelo contrário, Enio?
Não, na nossa visão, na nossa análise, a chance de eleição do Donald Trump é muito grande, acima de 70%. Uhum. E o americano, toda vez que ele tem um inimigo em comum fora, ele se une, né? O sentimento nacionalista americano é muito forte. Eu acredito que isso vai dar mais força a Donald Trump, principalmente se o Irã causar alguma retaliação. E aí o discurso do Trump tem mais eco em outros setores da economia, né? E reafirmo, na nossa visão, ele já seria eleito.
Tá. Enio, agora vamos para o impacto nas commodities agrícolas. A gente vê nesse momento soja, milho e trigo recuando. Nós temos baixas também sendo registradas pelo algodão e pelo café. Agora, o ponto fora da curva é o açúcar, que sobe mais de 1% na Bolsa de Nova York. Tem alguma relação com essa situação?
Vamos lá. Todas as commodities que você citou que estão revisando para baixo, uhum, né? Elas tiveram sequências robustas de alta.
Sim.
Soja teve, milho teve, trigo teve, café nem se fala, né?
Exato.
O mercado até estava esperando um momento de realização de lucro. Na nossa visão da Terra Agronegócio, a gente quer deixar claro que a gente é especialista em soja e milho e mais opinião das outras culturas, a gente é muito focado em soja e milho. Essas realizações são muito pequenas devido à intensidade da alta e também da intensidade do fato, né? No longo prazo, se os preços do petróleo continuarem alta, a tendência é ajudar isso o preço do milho lá nos Estados Unidos. O preço do milho subindo ajuda o preço de soja, que as commodities competem entre si por área no solo americano, né? Agora, depois de sair o acordo China-Estados Unidos, a fase 1, o produtor americano deve decidir qual cultura ele vai semear, né? E aí a gente vai ter aquela velha disputa: sorgo, trigo, milho e soja.
A gente tem essa situação ocorrendo no momento em que outros fatores importantes e também bastante fortes para esses dois mercados estão em andamento, né, Enio?
Sim, vamos deixar claro aqui. Vamos pegar primeiro as taxas de juros do mundo e o risco do país, né? Você pega o Brasil hoje, é o menor risco do país da história dele, né? Nunca tivemos risco do país tão baixo. Nós nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa. A gente não sabe como que o brasileiro vai reagir, o investidor brasileiro vai reagir com taxas pagando 4% ao ano. A tendência, na nossa visão, é esse investidor vir para o mercado. Quando eu olho para fora, as taxas de juros do mundo inteiro estão baixas. Outro ponto é que os níveis de algumas commodities não estão tão altos, né? Você vê soja, 9,30, 9,40, 9,50 dólares bucho, não é um nível tão alto. Você vê milho abaixo de 4, não é um nível tão alto. E nós saímos da safra americana com a safra bem menor de soja e milho. Esse é um ponto. Segundo ponto é que quando eu vejo o acordo China-Estados Unidos, nós estamos falando tudo em suposições, porque a assinatura é só dia 15, o que o mercado comenta é um acordo comercial de 40 bilhões de dólares em produtos agrícolas norte-americanos. Um acordo total de 200 bilhões de dólares a favor dos Estados Unidos. Mas a gente tem que pensar, 40 bilhões de dólares, a China nunca comprou nem 30 dos Estados Unidos. Ela não conseguiu comprar 30 bilhões de dólares. Você tem um gap aí muito importante e os níveis das commodities não estão tão altos. Isso nos indica que essas commodities podem subir. Dinheiro no mundo baixo, o custo do dinheiro no mundo baixo, não remunerando facilmente esse capital. E as duas maiores economias do mundo fazem um acordo que tem uma simbiose entre si, puxando toda a economia mundial, diminuindo a tensão no mundo. E, além disso, a área agrícola é extremamente favorecida nos Estados Unidos. Isso tudo em cima da mesa, a gente acha que vai ser um ano positivo para soja e milho e outras commodities, né?
Enio, essa situação toda também está bastante atrelada à questão das energias, né? Tanto o milho quanto a soja, o milho mais fortemente, como você falou, trata-se de uma possibilidade de tendência de ajuda para o milho, caso os preços do petróleo continuem subindo, porque a gente tem essa possibilidade também de ver o etanol, por exemplo, se valorizar de forma bastante significativa, né?
Temos essa possibilidade, o etanol se valorizando, essas energias renováveis, principalmente com a alta do preço do petróleo, né? A demanda, o mundo crescendo mais, a demanda mais energia, mas principalmente, Carol, a gente ainda tem a febre suína africana, um problema sério na China, e se espalhou por toda a Ásia, isso não foi controlado ainda. Temos relatos de problemas no leste europeu, o que favorece a exportação de proteína animal para outros países, inclusive para os Estados Unidos, inclusive para o Brasil. Isso aumenta o consumo de DDGS e aumenta o consumo de farelo e óleo, de farelo na soja e DDG no milho, né? Ou seja, tanto da área da energia, devido ao crescimento mundial, como da área da proteína animal, devido a essa diminuição drástica de plantel na China, a gente tem um cenário positivo, com juros baixos e os preços, de novo, as commodities, principalmente soja e milho, não estão tão altas assim. Então, o cenário lá fora é mais calmo para quem opera lá fora. O produtor brasileiro, ele tem que tomar um cuidado que daqui 60 dias, 50 dias, o grosso da safra está adentrando no mercado. Aí a gente tem que ver como que o produtor americano vai se posicionar. Mas mesmo assim, as sinalizações são boas. Porque se você é um produtor americano e você sabe que a maior economia do mundo tem de comprar de você um volume alto, naturalmente você retrai as vendas. Você vende paulatinamente, tentando capturar as maiores altas possíveis. Em sendo verdade isso, os preços lá fora sobem, os prêmios aqui podem dar uma amenizada, mas a China vai ter que ser muito hábil em comprar hora lá para cumprir o acordo norte-americano e comprar hora cá para não comprar solar, senão os cargos vão pegar níveis muito, muito altos. Então, o momento é positivo para o Brasil.
Enio, essa situação toda passa pela questão do câmbio, né? Como você falou, toda essa situação dessa sexta-feira especificamente, ela não provocou uma disparada do dólar, né? No Brasil, a alta de 0,75%, a gente tem R$ 4,05. Você vê alguma mudança nesse cenário ou trata-se de uma manutenção da moeda americana ainda nesse patamar ou buscando algo acima disso ou ainda é cedo para a gente tentar entender para onde vai o dólar nesse ano?
Não, a gente está no terceiro dia do ano, é muito cedo, mas alguns sinais você já deu. Você não, apesar desse ataque, a gente não teve uma saída forte de capital do país, tanto que os níveis ficaram comportados. Segundo, uma coisa que está me causando uma certa preocupação é que o investidor estrangeiro, esse grande investidor estrangeiro, ele está saindo fortemente da Bolsa Brasileira. Vai ser divulgado os dados agora, né? Nós vamos finalizar esse mês de dezembro com os dados. Vai ser, na minha visão, nós nunca tivemos uma saída tão forte do investidor estrangeiro em tão pouco tempo. Mas, em contrapartida, está entrando um investidor pequeno e médio aqui no Brasil. Essa saída de câmbio para fora já é um reflexo dessa taxa de juros. Mas, de novo, você não tem muitos lugares que estão ofertando muitas margens para você fazer arbitragem, pegar dinheiro lá fora barato e aplicar aqui. Não tem. Então, a gente pode ter, sim, realizações abaixo de R$ 4,00 por dólar, R$ 3,90, R$ 3,80, mas eu ficaria surpreso da gente terminar o ano com dólar abaixo de R$ 3,90, R$ 3,80, na média. Terminar o ano tem muita coisa, mas na média do ano, abaixo de R$ 3,90, R$ 3,80. Por quê? Você tem eleição nos Estados Unidos, você tem eleições na França, você tem um problema de crescimento na Europa. A gente, aqui no Brasil, nossa economia está melhorando, mas a gente fez algumas reformas, tem muita coisa que a gente precisa fazer. E este ano, Carol, a gente tem eleições municipais. No segundo semestre em diante, você ter quórum no Congresso Nacional vai ser muito difícil, porque os deputados e senadores estarão trabalhando para eleger sua base eleitoral de prefeitos, né? Então, não é um ano fácil para nós. E a gente ainda continua com a nossa questão fiscal extremamente grave. A nossa dívida sinaliza que vai parar de subir, mas ela não começou a cair. Então, os resultados da economia precisam ser robustos para a gente ver esse câmbio descer mais fortemente. Estamos no dia 3 do ano, é muito cedo, mas eu não vejo a gente ter projeções de câmbio 3,50, 3,40. Isso está longe do meu cenário.
Enio, enquanto a gente está conversando, a gente recebeu uma pergunta do Alban. Ele é de Toledo, no Paraná, e ele diz o seguinte: Carla e Enio, bom dia. Bom dia, Alban. Com a alta demanda internacional e nacional pelo milho, a valorização tende a continuar mesmo com a entrada da safra e a safrinha em breve?
Excelente pergunta para a sua, Alba. E vamos lá, né? A gente vai ter um momento de escassez muito grande em algumas regiões. O Cerrado brasileiro não tem milho verão. Então, e aqui se concentra muito da produção de proteína animal. Então, esses primeiros 3 meses do ano, por mais saudável que seja a safra de milho, ela é muito pequena para atender o mercado. Então, a gente depende muito da segunda safra. Se você fizer uma análise, mais de 70% de toda a oferta de milho durante o ano de 2020, ele vai vir da segunda safra. E aí a gente tem um problema. A segunda safra nós temos um risco climático. Este ano, o plantio da soja foi mais atrasado em algumas regiões. No Paraná, você plantou cedo, você teve problemas. Em Goiás, Mato Grosso, tirando o norte do Mato Grosso, mas Goiás você teve problema, Minas você teve problema, Mato Grosso do Sul você teve problema. Consequentemente, nós vamos semear a área de milho segunda safra longe da janela ideal. Eu até acredito que nós podemos manter a área, né? O preço vai favorecer o produtor a tomar mais risco, esticar esse plantio fora da janela ideal. E caso essas chuvas cortem, a gente tiver um mau resultado de segunda safra, aí sim eu fico extremamente preocupado. A cadeia de proteína animal está com risco enorme na mão, gigante na mão, e ela precisa buscar proteção a esse risco. De novo, se nós tivermos uma quebra de segunda safra do milho safrinha, uma quebra de produção, os preços do milho vão ser muito, muito fortes no decorrer do ano. Porque 70% da nossa segunda safra, 70% da nossa safra é a segunda safra. Eu não sou tão baixista para o dólar, que mantém o nosso milho competitivo para exportação, não nos patamares que nós conseguimos esse ano, porque nós nem vamos ter esse volume de milho, mas a gente vai depender muito do clima. E os mapas climáticos para o Cerrado, que é a principal região produtora de milho de segunda safra do Brasil, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, são extremamente preocupantes. Não estamos conseguindo ver essa chuva se alongar muito. Então você tem grandes chances de estar certo na sua análise. Vai depender basicamente do tamanho da segunda safra.
De qualquer forma, Enio, as perspectivas para 2020 para o setor de soja e milho no Brasil são extremamente favoráveis, né? Acho que essa pode até ser talvez a mensagem final para a nossa entrevista de hoje.
Como você falou, Carol, essa gente, o que que forma preço de commodities? Primeira questão é o dólar. Na nossa visão, nós estamos discutindo se ele cai um pouco ou sobe um pouco, mas você não vê uma derrocada do dólar. É um sinal forte. A segunda coisa que a gente forma preço são mercados externos, internacional, que forma a paridade porto. Nós estamos com um cenário positivo, porque aonde formam os preços de soja e milho, está saindo um acordo comercial favorável a essa origem. Isso deve puxar os preços para cima. O terceiro ponto é a logística. Querendo ou não, a logística nossa, a passos lentos, está melhorando. Ou seja, quando eu pego todo esse cenário, Só tem um fator que me causaria preocupação, a superprodução. E o que nós estamos vendo no campo não é isso. A gente tem um risco enorme no milho, a safra de soja vai ser uma boa safra, mas não vai ser uma safra histórica, fantástica. Quando eu somo tudo isso, tudo indica que vai ser um ano bom para o produtor comercializar. Agora, eu queria lembrar, o ano passado, Carol, no começo nós tivemos bons preços, e a gente falou já em janeiro que no final do ano os preços seriam saudáveis, sim, porque a gente chegaria no final do ano quase sem nenhum estoque.
Sim.
A gente passou um grande período, Carol, com os preços muito baixos.
Foi.
A oferta represou a alta desses preços. Quando a oferta se estancou, os preços subiram rapidamente. Quem vendeu nesse miolo, quem foi mal orientado, estava mal informado, vendeu no momento errado, perdeu os melhores momentos de mercado. Não vendeu cedo, segurou. E depois, quando chegou no vale dos preços, ele foi obrigado a comercializar. Chegou lá na frente, ele não tinha um produto para se vender. Qual que é o meu ponto aqui? Um ano bom não quer dizer que você não precisa ficar atento, não quer dizer que você não precisa acompanhar detalhadamente o que está acontecendo. A safra, ela sempre entrega a pressão de preços, né? E isso é o nosso recado final. O ano sinaliza que vai ser bom, as premissas são de um bom ano, mas, fundamentalmente, o produtor tem que estar bem orientado, bem informado. E outra coisa, em qual região do Brasil que ele está? Você fazer uma gestão de risco no Paraná é uma coisa. Você fazer uma gestão de risco no Mapitobá é outra. Você fazer uma gestão de risco no norte do Mato Grosso é outra. Então, você tem que tomar muito cuidado onde você está alocado e qual produto você tem na sua mão.
Tá certo. Excelente orientação para a gente começar 2020. Enio, te agradeço muito pela companhia nessa manhã de sexta-feira conosco aqui no Notícias. Para a gente é sempre um prazer ter você, ainda mais um dia onde as informações acabam ficando tão desencontradas e você consegue alinhá-las aí novamente para a gente informar bem o nosso produtor. Muito obrigada.
Quero agradecer a vocês pelo convite, agradecer ao Alba pela pergunta e desejar a todos os produtores um fantástico 2020, uma grande safra e muito boa orientação e decisão na hora de fechar seus preços.
Muito obrigada, Enio. Até a próxima. Bom restinho de sexta-feira para você. Bom final de semana.
Até mais.
Até mais. Enio Fernandes, consultor de mercado, consultor de agronegócios da Terra Agronegócios, conosco nessa sexta-feira, porque, como eu disse, esse ataque dos Estados Unidos que foi no Iraque, que matou o líder iraniano Soleimani, causou realmente uma reação bastante eufórica no mercado financeiro, como essas notícias sempre causam. No entanto, o Enio trouxe alguns fatores que amenizam essa situação, como, por exemplo, a questão da melhora nas relações comerciais entre Estados Unidos e China. Mais do que isso, esse momento de juros baixos em todo o mundo, o que mantém o volume de dinheiro no mundo também bastante grande. Então, o mercado financeiro estaria mais confortável para receber uma notícia como essa. Por isso que as bolsas norte-americanas caem, as bolsas internacionais, de uma forma geral, elas caem, elas recuam, é um dia de aversão ao risco, mas não caem tanto. As commodities agrícolas, as commodities de uma forma geral, caem, mas não caem tanto, porque a gente tem um ambiente um pouco mais protegido para receber essa informação. Do mesmo modo, o dólar sobe, mas não sobe tanto, não dispara. Então, vamos ter um pouco mais de calma nesse momento para a gente entender para onde vão essas informações. Caso essas informações continuem repercutindo e a gente veja o preço do petróleo continuar com essas altas fortes como a gente vê hoje, isso pode ajudar os preços do milho, que é a principal matéria-prima para a produção de etanol nos Estados Unidos, por exemplo. A gente pode ver o preço do milho ajudando a puxar o preço da soja. Então, tudo precisa ser analisado e monitorado aí nos próximos dias, saber como vai ser a retaliação do Irã, que já prometeu vingar a morte de um dos seus principais líderes. Então, cautela e monitoramento a partir desse momento. Vamos ver como é que estão os preços de soja e milho na Bolsa de Chicago nesse momento. A gente começa com os números da soja. O janeiro tem 9,37 dólares por bushel, cai 6,5 pontos, mesma baixa para o março, que tem 9,49, e para o contrato maio, que tem 9,63 dólares. O julho cai 6,25 pontos, para valer 9,74 dólares por bushel. Preços do milho agora. Veja, baixas bem leves para esse mercado. O contrato março, 3 dólares e 90, caindo 1,5. O maio, 3,96, queda de 1 ponto mais 75. O julho, 4 dólares e 1 cente, com baixa de 2,5. E o setembro, 4 dólares por bushel, queda de 2 pontos mais 25. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim. Se você está chegando agora, depois recupera a entrevista do Enio Fernandes na íntegra para você entender como está essa sexta-feira. E hoje é só o terceiro dia de 2020, viu? Então, Notícias Agrícolas segue com a sua programação. Já já tem previsão do tempo com o pessoal do IMET. É um instante só, a gente volta já.